Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar onde é seu lugar. Embaixo do ar, eu tomando socada, mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom é o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB, HBMSB.com.
Bom, galera, aqui é o Leandrinho do basquete. Estou aqui para passar uma mensagem já aos homens brancos que não sabem blogar. É um site novo aí que aconteceu, uma coisa muito bacana aí no basquete brasileiro. E queria desejar um grande abraço a todos vocês aí, que vocês divirtam aí no blog.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3, começamos o Estação Basquete 36 em grande estilo.
Muito bom,
hein? Estilo, hein?
Muito bom,
meu Deus.
O campeão da NBA, Leandro Barbosa, pedir pra gente divirta. Hoje, no programa do blog Homens Brancos Não Sabem Blogar. Ele falou algo nesse sentido e demorou algum tempo pra chegar nessa frase final, boa, a qual vocês ouviram.
28 takes.
Agora, exatamente.
Pelo menos isso.
Mas começamos com ele por quê? Porque o tema deste programa 36 é Brasileiros na NBA, do zero aos dois títulos. Em homenagem, é claro, às recentes contratações de brasileiros para a NBA, decidimos homenagear todos que já passaram pela Liga Norte-Americana, inclusive o nosso querido Rolando, que abriu com zero field goal, que dá título a este programa. Nós estamos desfalcados hoje, mas estamos aqui com o nosso time dos Homens Brancos Não Sabem Blogar, HBNSB.com. Começando por Rafael Gonzaga.
Boa.
O que você nos traz?
Subiu de posição. Subiu de posição e de cadeira, assim, já assumia um lugar mais central na mesa. Boa noite, Miguelito, boa noite a todos os ouvintes. Bom, no Bola ao Sexto, que a gente sempre traz uma historinha legal sobre a grande história do basquete, a gente vai falar exatamente, sabe sobre qual brasileiro da NBA?
Qual?
Todos.
Oh,
um pouquinho
maravilha,
de todos,
hein?
Vamos falar um pouquinho de todos.
Muito bom, contemplando a todos. Como já dissemos, Marcos do Amaral Jorge não veio ao programa hoje, estamos desfalcados.
Tá de folga.
Perdeu o Playboy.
E por isso eu sigo com ele, que está quase desfalcando o programa de hoje, mas veio aqui no sacrifício fazer o programa, é Leandro Yamin, que tem dor de dentes, mas bravamente vem nos trazer boas informações.
Não é fácil. Dor de dente é uma coisa problemática, né, Miguelito? Mas como ficar longe, né? Como ficar longe desta mesa de som, essas brincadeiras aqui, de ficar escolhendo as coisinhas. Você me perguntou agora há pouco se eu sei qual é o maior americano que jogou no Brasil, né, pra gente fazer
A inversão
da história. Eu tô pensando até agora.
Não consegui.
Tô pensando até agora.
Segura, Leandro, que no quadro Prêmios Inúteis, no final do programa, você vai responder essa pergunta.
Muito bem.
Aqui à minha frente eu tenho Gustavo Bataglia, o olhinho que você traz nesse programa de brasileiro na NBA.
Boa noite, rapaziada.
Boa noite,
Miguel. Eu não trago nada hoje, não. Eu não fiz a lição de casa, assumo, e eu conversei bastante com o Dedé recentemente, a gente vai fazer um bate-bola no DDD de uma história interessante que a gente viveu junto.
Que lindo!
Vocês vão saber no final do programa.
Depois da meia-noite só, né?
Tomara que essa história interessante que eles viveram juntos tenha a ver com basquete, né? que é o interesse do nosso programa.
Claro.
Ele deu uma pequena risada lá ao longe, na terra do Pan. E antes, Dedé, antes de, de eu te apresentar, eu queria dizer que semana passada eu fiz algumas piadas, confesso, pelo humor, que eu desqualifiquei um pouco o Pan, falando, chamando até de jogos do interior intercontinentais. Cometendo um erro, né? Porque não há intercontinente, né? Na verdade, só temos um continente grande se enfrentando. E mais do que isso, porque eu tô assistindo o Pan e o Pan é muito legal, como sempre.
O Pan é legal.
Muito bom. Dedé, você está na terra do Pan, você está gostando do Pan?
É um campeonato intracontinente, né? Intracontinental. É, tô gostando, cara. Tô gostando, tá... Mas você sabe que é um rolê que o canadense, eu já falei isso algumas vezes, né? Ele não é um cara assim que é o brasileiro, que festeja, que pula, que comemora muito, assim, tipo... É um cara mais comedido ali, assim. Eu digo isso porque na Copa do Mundo tinha gente pulando em cima do meu carro em São Paulo. E aqui não tem gente nem na rua. Mas tem uma galera que vai no bar, assim, comemora, vai nos shows, tá tendo os festivais, assim, tá rolando, tá legal, sim.
Muito bom, Dedé. Muito bem ao lembrar do caso em que pessoas pularam no seu carro em comemoração ao delírio da Copa do Mundo, né?
Exato, exato. Ô, Miguel, você quer
alguns
que
destaques?
Eu apresente
alguns destaques,
o time que eu estou sonhando?
Ah, você faria esse favor, já que Marcos do Amaral não veio?
Pois é, pois é. Na verdade, Marcos do Amaral não veio uma ova. Na semana passada, ele falou que se eu mexesse no quadro dele, eu tava ferrado. Você vê, eu demiti o Marcos do Amaral Jorge e tomei o quadro dele para mim. Então, eu já queria que isso fosse um recado pro resto do programa, entendeu? Que não me peitassem mais, principalmente ao vivo, que fica chato. Bem, no Dime que eu não estou esse ano dessa semana, você viu, Leandro? Dessa semana eu consegui manter mais a piada. É tudo uma brincadeira. O Marcos tá só trabalhando. É, e eu vou
ser filho.
No Dime que eu não estou achando essa semana, o Miguel, a gente vai falar, a gente vai trazer o áudio, né, dos dois brasileiros melhor sucedidos em águas internacionais até hoje. Daí a gente mostra na hora quem são.
Boa. Em águas internacionais.
Águas internacionais.
Eles jogando algum tipo de esporte aquático no Atlântico, né?
É terras internacionais que fala, né?
Acho que sim.
Quando é caso, sim. Quando é terra, sim.
Então, desculpa, em terras internacionais, pessoal, desculpa.
Tá bom, lembrando que você tá falando só dos Estados Unidos, né, e não tá contando a Europa, ou tá?
Os dois jogam na NBA, mas tem um deles tem um reconhecimento internacional, além da NBA, muito grande. A gente fala mais no Demi que eu não estou sendo.
Muito bom. No programa ainda de hoje, teremos uma trilha que vai homenagear esse tema do Brasil invadindo os Estados Unidos via NBA, às vezes via outras formas de invasão, culturais também. Você quer falar, Leandro Amin?
Não.
Tá acabando o tempo. É isso aí, está no ar o Estação Basquete 36, brasileiros na NBA.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Começando o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro em que discutimos um assunto da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem nos propõe toda semana este assunto é o jornalista Juliano Galli. Vamos ouvi-lo.
Agora, já introduzindo um pouco do tema do programa de hoje, mas sem fugir, é claro, das novidades do mercado de transferências, vamos falar dos dois brasileiros que deram passos importantes para realizarem o grande sonho de jogar na NBA. Primeiro, Raulzinho Neto, que assinou com o Utah Jazz um contrato de 3 anos e por volta de 3 milhões de dólares. E ainda tem o Cristiano Felício, que estava no Flamengo, mas na verdade estava disputando a Summer League pelo Bulls. E, pelo visto, tem agradado. Tanto é que assinou um contrato mais longo com o time de Chicago. Ainda não dá para saber como esses jogadores serão aproveitados por seus times, é claro. Mas, de qualquer forma, a notícia é boa para quem gosta de ver brasileiros na liga.
É, bom a presença dos dois, né? É, inusitados.
Inusitada foi essa posse de bola antes da pergunta.
Bom, mas de qualquer jeito, acho que vai ser interessante ver o Raulzinho agora jogando na NBA.
Dedé?
Vai ser muito interessante o Flauzinho jogando NBA, cara. Eu acho ele muito interessante.
A troca de camisa.
Um giro.
Ficou uma posse meio quebrada, né? Porque não teve pergunta.
Exato. Não teve nada. A gente começou
a... É que a gente roubou a bola. A gente roubou a bola e saiu jogando. Atacar, Exatamente. Não, mas eu vi uma entrevista do Raulzinho falando sobre, né? Ele tá assinando o contrato e tal. E é engraçado que o repórter pergunta do Stockton pra ele, né? Dedé, conta essa história aí que eu sei que você sabe.
Não sei essa história não, cara. Eu trabalhei muito semana passada. Conta pra mim.
Brincadeira. O repórter pergunta pra ele, pô, mas seu pai era um grande fã do Stockton, né? E aí ele fala, é legal, meu pai gostava bastante, eu me inspirei bastante nele quando eu comecei a jogar. É bem interessante. O Raulzinho se preparou pra entrevista, ele tá falando inglês bem
raro. Você sabe que foi uma rara, na verdade eu vi um pedacinho dessa entrevista e foi até raro que os repórteres conseguiram. Eles conseguiram que o Raulzinho falasse. Uma vez a gente tentou entrevistar o Raulzinho e foi uma decepção total.
Foi um desastre.
Não conseguia falar, cara. Foi um desastre.
Assim. Foi pior que o do Leandrinho?
Não, foi assim. Você gosta... Fale um pouco sobre jogar na NBA. Você gosta de jogar na NBA? Se ele tiver... Sim. Próxima pergunta. A gente fez 5 perguntas, né, via blog, e todas eram, no máximo, 140 caracteres.
O cara respondia com um tweet.
Só para fechar um pouco um pedaço do que o Juliano Galho falou, além do Raulzinho, que eu acho que, na verdade, todo mundo já estava esperando o momento em que o Utah Jazz ia, de fato, colocar ele no elenco. Estava esperando, obviamente, ele o jogo dele melhorar, ele fortalecer e etc. Não sei também quantos minutos ele vai jogar. Mas sobre o Felício, sobre o Cristiano Felício, a gente estava conversando um pouquinho, inclusive, depois que saiu essa notícia dele ter assinado com o Bulls. Muito se acredita que, na verdade, o que o Bulls está fazendo é algo que o Miami fez com o Whiteside, que é, na verdade, trazer o cara para os treinamentos, jogar na Summer League, manter o cara próximo, mas, na verdade, não se comprometer e não assinar com ele agora. Quer dizer, assina, mas não integrá-lo ao elenco.
De exclusividade, na verdade.
Que é para não arcar com o custo, mas para ver como ele se sai agora e manter ele perto e principalmente monitorar. O que já é muito bom para um moleque novo desse, que joga pouco no Flamengo, já ser monitorado pelo Bulls, ser convidado para treinar lá e etc. E estar no radar dos caras, é uma excelente notícia.
E no pois caso do Whiteside...
Desculpa, pode falar.
No caso do Whiteside, deu muito certo para ele. Certo, exatamente. Então, podemos torcer para o
Felício. Mas ele passou 2 anos, né, treinando.
Foi, mais ou menos isso. Sempre sendo chamado pelo Miami, mas ainda... Que é isso, os caras também têm um elenco, você tem a quantidade de vagas no elenco e tal. Você não é assim, eu quero esse cara, pode ser que daqui a 5 anos ele seja um bom jogador, entra aí. Então, só o cara ficou demonstrando interesse em trazer o cara sempre junto.
Fala, eu queria até fazer uma pergunta pro Alinho, que é dono de vários jogadores aí no Brasil.
Sim.
Qual que é a impressão que ele tem do Cristiano Felício, justamente? O que ele acha desse cara? Um cara que consegue se adaptar justamente numa posição que, apesar do brasileiro ter bastante gente, né, tem bastante pivô brasileiro na NBA, é uma posição que é difícil, né, são caras normalmente mais fortes que os brasileiros, são caras que gostam de jogar acima do aro, que é um negócio que o jogador internacional raramente faz. Você acha que o cara consegue se adaptar bem? O que você acha do cara?
O primeiro ponto que eu li no blog do Bala essa semana, que eu acho bem interessante, que tem a ver com a sua pergunta, mas não tem, é que os dois são formados pelo Bauru, né? O Bauru, perdão. A gente fala tanto do Bauru que o Bauru veio na minha cabeça agora. Os dois são formados pelo Minas Tênis, né? Jogaram juntos durante ele e o Raulzinho. E respondendo a sua pergunta, Dedé, o Felício ele é um cara baixo, né? Eu acho que ele vai ter muita dificuldade, principalmente de entrar agora num time do Chicago que tem Taj Gibson, Paul Gasol, o Joaquim Noah e tem mais 2 ou 3 pivôs bem bons, assim. Então acho que ele não tem nem espaço ainda e o lance é que ele se desenvolva jogando aqui mesmo, né? Eles não vão querer muito ele lá agora para jogar de league porque é um gasto.
Mas como é que faz? Porque daí o cara fechou um contrato de 2 anos. O Bulls paga o salário do cara 2 anos não. E não treina o cara.
Ele paga enquanto ele estiver lá.
Não é um contrato garantido, Dedé. Eles assinam um contrato desse como se fosse de 2 anos, só que é um... É o que eles chamam de um contrato não garantido. Acho que deve ter alguma cláusula que, na verdade, eles podem rescindir. Basicamente é isso. Pelo menos é o que eu sei.
Entendi. Sem multa, sem nada.
Sem multa, sem nada.
Não garante que ele vá ser integrado ao elenco.
Exatamente. O Raulzinho fechou o mesmo contrato que o Utah Jazz?
O Raulzinho acho que ele fechou por 3 anos. Ele vai para Utah.
Vai jogar mesmo no time principal.
O do Raulzinho, o que eu acho é que o primeiro, quando ele foi draftado, era algo parecido com isso. Tanto é que ele foi e voltou pra Europa pra jogar mais uns anos, agora é contrato mesmo.
É, na verdade ele foi draftado, falamos na semana passada, pelo Atlanta, né?
E foi trocado
pelo Utah Jazz. E talvez eu acho que ele não chegou nem a ter um contrato, foi mais aquele direito sobre, sim, o jogador na NBA, assim. Mas vocês acreditam no Raulzinho com alguns minutos nessa primeira temporada dele, chegando a entrar em quadra?
Cara, o Raulzinho, ele no, foi no Mundial, né, aquela situação, acho que faz pouco, foi um ano, dois anos atrás, sim, que o cara entrou como substituto do Huertas, meio desacreditado, e jogou muito bem, né, cara? É, eu acho que ele deixou uma boa impressão naquele campeonato. É um cara que é um cara baixo, até para armador é um cara baixo, é um cara que não tem um grande arremesso, mas é um cara que tem qualidade, assim, teria que se desenvolver muito para ganhar minutos expressivos, mas eu acho que o Utah Jazz não está querendo muito mais que isso dele agora no começo, e se ele conseguir aproveitar, que nem ele conseguiu aproveitar sendo substituto do Huertas, ele tem tudo para evoluir.
E eu acho que, só última, eu acho que o Utah é um time bom para ele começar, porque assim, não tem, é uma molecada meio nova, tem aqueles...
É um time novo.
O Bucks, o Burke...
O Gobert.
É um time novo, que tá meio que em formação, que eles estão apostando para daqui a uns anos, então assim, se ele se dá bem, não é que ele vai ter um, vai enfrentar, principalmente na posição 1, ele não vai ter um puta de um cara que ele vai ter que enfrentar para derrubar o cara e tal, então eu acho que de todos é o que ele tem chance, se ele mandar bem.
Vamos torcer. Vamos também à segunda, na verdade, proposição de Juliano Galli.
Agora, já introduzindo um pouco do tema do programa de hoje, mas sem fugir, é claro, das novidades do mercado de transferências, vamos falar dos dois brasileiros que deram passos importantes para realizarem o grande sonho de jogar na NBA.
A gente quis repetir a posse de bola para ver se o time melhorava. Virou um treino.
Chegava até a pergunta.
Exato. É. Na verdade, eu vou ler a primeira pergunta de Juliano Galli, que veio com um defeito e não conseguimos ouvi-la. Então, agora, escutem, né?
Vamos lá.
Semana foi marcada pelo episódio de DeAndre Jordan. Bom, para quem não sabe o que aconteceu, o pivô dos Clippers tinha acertado sua transferência para o Dallas Mavericks, mas ainda não tinha assinado nada. Ele recebeu uma visita de uns companheiros do Clippers que tentaram convencê-lo a ficar em LA. A história ainda foi recheada de coisas bizarras, como uma batalha de emojis. Sim, uma batalha de emojis na internet e uma proteção anti-Mark Cuban, feita nas redondezas da casa do Jordan. Mas o fato é que, no final das contas, DeAndre Jordan refugou. Voltou atrás, assim como fez Balubê de Rouet há muito tempo, e renovou com os Clippers, deixando o Dallas na mão. E um fato, vejam só, que gerou implicações na vida de brasileiros como Marcelinho Huertas. Mas vamos deixar essa história para lá. E a pergunta é: o que vocês acharam dessa trajetória toda do DeAndre Jordan? Vocês acham que ele vale esse esforço todo? Interrogação.
Vale. Ele é o líder de rebotes da temporada passada e o líder de field goals, de porcentagem de acerto.
Eu achei... São histórias de Hollywood, né? História como essa realmente só em Los Angeles pode acontecer.
Eu acho que vale também, é um cara novo, tem pelo menos mais umas 10 temporadas pela frente, vale o esforço, muito bom, muito pra evoluir.
Acompanhe os relatórios.
Uma cesta burocrática de Leandro e a mim. Vocês acreditam mesmo que é um jogador essencial pro time dos Clippers nesse momento?
Cara, eu acho o DeAndre Jordan já deveria ter sido eleito, ao menos cogitado com mais força para defensor do ano.
Ele sempre é citado, mas ele nunca...
Mas sempre, por exemplo, o Doc Rivers fez uma campanha gigante para ele na temporada passada. E ele realmente estava destruindo no sistema defensivo. Eu acho que, na verdade, ele só não ganha exatamente pelos arremessos livres dele, que são terríveis.
Que são ridículos.
E são muito, muito ridículos mesmo. Chega a ser pior do que o Dwight Howard.
Não, mas ele não ganha... Não deixa de ganhar defensor do ano porque ele erra lance livre, cara.
Eu acho que não também, mas eu acho que o povo leva isso em consideração, cara. Porque Dedé, ele tá destruindo há pelo menos 2 anos.
Pelo menos dois anos
ele tá destruindo defensivamente, assim. Não é um negócio que ele foi bem numa temporada.
Então, o rolê do cara é que ele é um cara que tem um físico bizarro. Outro dia eu tava tendo uma discussão dessa no Facebook, comparando o físico dele, ó, deixar claro que é apenas o físico dele, com o físico do Will Chamberlain, entendeu? Um cara que tem um físico superior, assim. É um cara que é muito grande, muito atlético, muito coordenado, salta muito. Isso influencia tanto no ataque, quando ele pega aquelas enterradas a 3,50 metros, quanto na defesa, quando ele dá uns tocos impressionantes. Então, acho que às vezes o jogo dele é muito estético, muito impressionante, e isso pesa a favor dele ser considerado para ser o jogador de defesa do ano. Agora, se você for pegar em termos de eficiência na defesa, realmente o Kawhi Leonard merecia mais, assim, entendeu? O que eu acho é que o DeAndre Jordan vale a pena, isso justamente por essas características dele. Ele já tem um físico muito apropriado. Se ele conseguir desenvolver a técnica sob os comandos do Doc Rivers, que é um técnico super capacitado, ele pode se tornar um jogador muito dominante, o pivô mais dominante que essa liga já viu desde Dwight Howard, que, se vocês lembram, um dia foi dominante.
Sim.
Enfim, mas...
Mas é o que isso. Eu só acho é que... A única coisa que eu acho é que, assim, colocar o físico como... Ah, é só por isso. Se você for pegar os... Hoje, pelo menos, os jogadores que se destacam pra caramba nas suas posições, o Westbrook é um físico diferente para a posição. O LeBron James é um físico que coloca o cara nessa posição. Então eu acho que isso conta também para ele como pivô. Ele tem, de fato, um físico completamente diferente. E eu acho que faz isso ele ser, sim, um jogador superior na posição.
Não, só retomando a pergunta, sim, vale a pena tudo que o Los Angeles Clippers fez para ele ficar. Vale. Não tenha dúvida disso.
É, e daí o LeBron James, até legal você falar, o LeBron James ele se destaca tanto justamente porque ele é um cara que tem esse físico todo bizarro e ele ainda consegue aliar isso com uma técnica impressionante. Exatamente. Também, assim, entendeu? E daí fica uma combinação que pro Jordan falta um pouco, falta essa técnica ser refinada, ser melhorada, mas até o cara acabou de fazer 26 anos, entendeu? O cara vai jogar pelo menos até os 35, 36, tem muito tempo pra desenvolver essa técnica aí, cara. Eu acho que vale a pena também por conta disso.
E um outro ponto que o Juliano Galli levantou, que é a história do Marcelinho Huertas, nessa história toda do DeAndre Jordan, que com o fato dele não ir para o Dallas anunciou a assinatura com o Deron Williams,
aquele,
o armador de graça.
Gente boa.
E com essa assinatura impediu a ida do Marcelinho Huertas para os Dallas. Como vocês veem essa situação? Para onde pode ir o Marcelinho? E essa assinatura do Dallas com o Deron Williams, o que vocês acharam?
É, a assinatura do Dallas com o Deron Williams é meio estranha, né? Eles acabaram de contratar um grande armador, que também não deu certo, que era o Rajon Rondo, e agora eles contrataram o derrubador de técnicos, né?
Eu acho que é coisas de Texas, pra te falar a real. O raciocínio todo era esse, né? Supostamente estava trazendo
um grande nome.
Jordan, que era o nome para todos os texanos guardarem as armas e não matar ninguém. E iam trazer o Huertas, supostamente, né? O Bala, inclusive,
que falou,
falou sobre que ele estaria muito encaminhado com o Dallas. Só que agora, quando eles perderam o Deandre, ele precisava trazer um nome para a torcida poder dar uma sossegada. E esse nome foi Deron Williams.
Que belo nome, hein, gente? Que belo nome.
Exatamente. Tiro no pé, cara. Essa comparação que o Alinho fez com o Rajon Rondo é muito boa, porque não se questiona muito a qualidade técnica do jogador. Tudo bem que o Deron Williams já tá num declínio absurdo, assim. Absurdo. Mas o Deron Williams de 5 temporadas atrás era um cara que era admirado, temido até. Só que atualmente o Deron Williams, mesmo que ele mantenha a técnica dele num nível bom, fato que não tem acontecido pelo menos nas últimas 3 temporadas, ele é um cara que é uma pessoa que faz mal pro time, assim, entendeu? Tipo, então vai ser um negócio que vai pesar negativamente, coisa que o Marcelinho Huertas não faria, por mais que ele tenha menos chance de impactar o jogo, por mais que os caras conheçam menos, não sabem como é que ele vai se adaptar pra NBA, pelo menos você sabe que nos bastidores não vai ter um cara, sabe, um câncer ali no seu time, tentando derrubar o técnico, desestruturando a equipe. Eu achei que foi um tiro no pé.
Só pra lembrar que o Dallas perdeu o Montaelis nessa janela de transferência, ou seja, eles precisavam trazer alguém para ser armador.
Cobrir isso também.
Não, mas o Montaelis, ele vai ser substituído pelo Wesley Matthews, né, que veio do Portland Trail Blazers, porque quem tava jogando de armador mesmo era o Barea, né?
Sim, quando ele entrou no lugar do Rondo, sim.
É, isso aí.
Esse foi, então, o Giro de Notícias, a Semana em Posses.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime que no estoy soñando, quadro das sonoras do basquetebol brasileiro e mundial, geralmente apresentado por Max do Amaral Jorge, que ausente hoje e paradoxalmente vai ser apresentado por André Cavalieri. Com você, André.
Paradoxalmente, por quê?
Porque ele falou que você nunca tomaria o quadro dele.
Ah, é verdade. Eu não tô à altura de tomar o quadro dele, não, porque o Marcos Amaral Jorge é um jornalista renomado. Mas eu vou tentar. A gente vai falar, Miguel, hoje sobre jogadores que têm muita coisa em comum. Primeiro, eles são os que são melhores sucedidos em terras estrangeiras. Os dois foram draftados na 28ª posição do primeiro round do draft. Os dois foram draftados pelo mesmo time, o San Antonio Spurs. E os dois são os únicos brasileiros campeões na história da NBA. Vamos escutar o áudio deles e depois a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Pode ser?
Pode ser. Boa, Dedé.
Então tá bom.
Bem difícil pra mim, até porque eu machuquei o joelho. Aí pra voltar teve um processo bem grande aí. Graças a Deus, passei por cima dessa barreira e cheguei aqui. Emocionante demais. É, alegria muito grande também de ver esse Finals, né? 12 anos tentando chegar. É um sonho de todo jogador que entra na NBA. É muitos jogos, a rotina é bem complicada. Então, trabalhando muito por um objetivo e um sonho, né? E graças a Deus chegou essa hora.
Saíram algumas imagens já na internet de como vai ser o anel, então às vezes eu fico olhando aquele anel e falo, poxa, eu consegui, cara. Eu não tenho muita explicação, mas é uma coisa muito boa.
É muita felicidade. A gente perdeu ano passado, né? Na final, que foi horrível. Então foi tirar um peso de cima, foi uma alegria enorme ser campeão, você tá na melhor liga do mundo, ser considerado o melhor time, você tá lá e ajudar o time também, não é que eu não jogava, eu tava ajudando o time, né, então foi bom demais.
Bom, acho que aos jovens basqueteiros brasileiros aí que estão assistindo, continuem se divertindo dentro da quadra, continuem aproveitando cada momento que o resto vai vir. Acho que eu, todos os meus companheiros, todo mundo que você conversar, são apaixonados pelo basquete e não existe outra forma de se apaixonar que se divertindo dentro da quadra.
Então, Miguel, esse aí vocês reconheceram, o primeiro foi o Leandrinho e o segundo foi o Thiago Splitter, os dois draftados na 28ª posição pelo San Antonio Spurs, o Leandrinho em 2003 e o Splitter em 2010? Não lembro.
O Splitter?
Enfim.
Foi 2007.
2007 no San Antonio Spurs?
Sim. Ele ficou um tempo jogando na Europa, exato, né? Ele começou a jogar... Ele foi draftado em 2007, mas ele ficou mais 3 anos na Europa jogando.
Ah, ok.
Aí ele Entendi. Só começou, de fato, em 2010.
Tá. E daí o Leandrinho, cara, ele tem uma história muito legal. Tem até a história do draft dele, que é a história mais legal, acho que tem. Tem no blog. Vou até colocar aqui no comentário aqui do post que eu fiz no Facebook o link para essa série do Leandrinho, do draft dele. É muito legal.
Muito bom.
Ele foi o melhor sexto homem da liga, do lado de Steve Nash, Tudamar, sob o comando do Antoni. E teve uma época que ele passou por uma fase muito difícil, que é a fase que ele fala logo no começo, né? Que foi um limbo que ele passou ali, mudando de time para time, de um ano para o outro. Do Phoenix ele foi pro Toronto Raptors, ficou 2 temporadas pro Toronto Raptors, daí foi pro Flamengo, daí do Flamengo conseguiu voltar pro Indiana Pacers, ficou só um ano, foi pro Boston Celtics, no Boston Celtics teve uma lesão no joelho, já era veterano, muita gente achava que ele não ia conseguir voltar. E daí foi jogado pro Pinheiros, e quem trouxe de volta foi o Alvin Gentry, que era assistente técnico no Phoenix Suns, e que daí tinha virado assistente técnico do Golden State Warriors, e ele que trouxe o Leandrinho de volta. E pô, o cara, depois de passar por tudo isso, se tornou campeão da NBA, assim, não tem muito o que falar, né, uma trajetória muito bonita dele. E do Splitter, que foi o segundo cara que falou, que ele foi campeão da NBA, e muita gente na NBA não dá não valoriza o Splitter tanto que ele é valorizado na Europa, assim. O cara é uma lenda na Europa, ele jogou 10 anos na Espanha. Nesses 10 anos ele ganhou 7 títulos, foi 3 vezes MVP e teve um MVP das finais, além de ter sido indicado para o time de All-First Team da Europa, né? Então são os dois melhores caras, os dois caras melhor sucedidos em terras estrangeiras aí, e também na NBA, que foram os dois únicos campeões.
Muito legal, Dedé.
Muito bom, hein, Dedé?
Algo a acrescentar nesse Dime? Acho que não.
Eu,
né?
Pra mim, você tá perguntando?
Acho que sim, né?
É pro... Ah, não, eu não, eu já falei bastante. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Croves, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, hein, cara.
Oh, que bonita fofo. Homenagem de André Cavalieri. Em homenagem também a este assunto dos brasileiros se misturando aos americanos da NBA, nós vamos ouvir a saudosa música Chiclete com Banana, com Jackson do Pandeiro e Gordurinha.
Eu só boto bipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Puiurururururipa, ipa, 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 ipa. Eu quero ver a confusão. Olha aí, o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. É, quero ver o tio Sam de frigideira, a de uma batucada brasileira. Só boto bipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Foi urururururipap, bipap, 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 bipap. É, eu quero ver a confusão. Bipap, bipap, samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira, numa batucada brasileira.
Estação Basquete da Rádio Central3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro do nosso contador de histórias, Rafael Gonzaga, o que você nos trará neste programa de brasileiros na NBA.
Bom, Miguelito, vamos falar um pouquinho sobre esses muitos brasileiros, mais do que muita gente imagina, que passaram pela NBA. E de um jeito ou de outro, com pouco brilhantismo ou mais brilhantismo, abriram mais espaço para todos os outros, como os nossos dois campeões, como o Dedé já falou.
Boa.
Bom,
vamos lá.
O primeiro foi em 1988. Como você já disse, o nosso querido Rolando Ferreira Júnior. Foi o primeiro brasileiro a pisar numa quadra da NBA. Ele foi draftado pelo Portland na 26ª escolha do draft. E não teve uma passagem das mais brilhantes. E o que é legal dele... É que ele conta que um dia, um belo dia, os dirigentes do Portland deram uma ligadinha pra ele e falou: olha, é o seguinte, cara, na época, não sei se até o Alinho pode responder, na época é o seguinte, o time podia ter 15 jogadores, 12 ativos e 3 machucados no seu plantel. Ele podia ter isso, 12 caras ativos e 3 machucados. E aí o cara ligou pra ele, os dirigentes falaram: olha, é o seguinte, a gente tem um grande jogador aí que ganha uma bala de dinheiro, e ele tá meio machucado, mas tá querendo voltar, Então a gente queria que você fingisse uma contusão pra a gente poder inscrever outro cara. Você
fica aí e tal.
É isso que no dia seguinte, ele, pô, o primeiro brasileiro na NBA aceitou, ele caiu na quadra com a mão no joelho, meteu o gelo no joelho o dia inteiro, e aí entrou pro grupo dos lesionados e o outro cara voltou pro time dos ativos. E a partir dali a carreira dele desandou completamente, porque ele inclusive não treinava. Porque lá, assim, você tá no machucado, você não pode treinar, você não pode fazer nada. E ele nunca conseguiu mais voltar, isso afundou a carreira dele. Então, nossa, uma história
triste.
História linda, né? Uma história maravilhosa.
Bela história.
Bom, em 91, isso 88, 91 foi o Pipoca, grande Pipoca, grande foi o segundo Pipoca brasileiro aí pra NBA. Mas também foi a carreira mais curta possível. Ele teve exatos um jogo oficial pelo Dallas Mavericks, que a gente já contou, mas não teve história de emoji nenhuma, não. Em 2002, veio o grande Nenê. Foi o terceiro brasileiro a ser draftado e foi o primeiro a jogar regularmente, a jogar decentemente na NBA. E o melhor do Nenê é o seu nome. Pra quem não sabe, ele chama...
Difícil de falar,
que é algo em torno de Maybiner Rodney Hilário. E ele acrescentou o Nenê agora em seu NG.
Maybiner.
Pode ser Maybiner. Maybiner, Rodney Hilário. O mais legal dele é que, óbvio, ele é de São Carlos, a terra de grandes craques, como Nenê Hilário e Rafael Gonzaga. Jogou lá. É berço da tecnologia, diga-se de passagem. Quem não sabe, procura São Carlos no Google.
Não se
perdeu. 2003 foi draftado o Leandrinho Barbosa, como vocês já contaram. A gente, inclusive, já contou muitas histórias sobre ele, como a da bicicleta.
Exatamente.
Outra história incrível dele é que no primeiro dia dele no Phoenix Suns, ele pediu pra dormir no vestiário, porque ele não tinha grana e nenhum lugar pra ir. E ele falou que com o tapete era o lugar mais lindo que ele já tinha visto na vida dele.
Tá
e
bom.
Ele, de fato, dormiu no vestiário. Isso é incrível. Tá no site, inclusive, do Suns.
O Leandrinho é muito bom.
Em 2003 também foi draftado o Alex. O Alex Garcia, ele foi draftado pelo Spurs também, mas ele jogou só 8 vezes. Não, desculpa, ele jogou 2 vezes no Spurs e 8 vezes, 8 jogos na temporada seguinte pelo Hornets, mas ele tinha cabelo e muitas lesões e poucos pontos. Não rolou. Em 2004 veio o Varejão, que todo mundo sabe que se deu bem, foi escolhido pelo Magic na 30ª posição, foi trocado para o Cleveland. E uma história legal dele é que é o seguinte, no dia do draft, e ele conta essa história que é incrível, no dia do draft ele tava lá com a família e tal, nervoso, sem saber se ia ser escolhido ou não, e aí um cara do Lakers, e era a escolha do Lakers, aí chegou a câmera nele, começou a focar, o empresário dele levantou, comemorando, ele levantou, beijou a família.
Mentira.
Sabe, aquele negócio todo bonito, a hora que ele foi ver, era o cara de trás.
Ai, que ótimo.
É sério, era um esloveno, se não me engano, acho que se chama Sasha Vujacic. Era ele que tinha sido escolhido, foram 3 escolhas, a sorte que 3 escolhas depois ele foi escolhido. Ele foi escolhido na primeira rodada do segundo round. Enfim, mas é uma história interessante. Em 2004, só passando, tem o Rafael Babi Araújo.
É o Baby.
É o Baby. Mas Babi, como se...
Com dois Bs.
Com dois Bs. Foi escolhido ele foi o melhor brasileiro em posição escolhido no draft. Ele foi escolhido
até hoje.
Até hoje, ele foi escolhido na 8ª posição.
É uma delícia.
Não?
Não. Não.
Por que
o
não?
O Nenê foi 7º, cara.
Ah, verdade, o Nenê foi 7º, boa. Mas ele foi escolhido na 8ª.
Ele tinha uma história boa lá.
Impressionante, de qualquer forma, né? A 8ª posição é bem impressionante.
Na faculdade de BYU, ele tinha uma história boa lá. Ele era um cara bem reconhecido.
Exatamente, ele chegou com muita expectativa, porque na verdade ele fez carreira no college, né? Na universidade americana. E chegou com uma bela expectativa e não virou nada. Não
ele, evoluiu. Você sabe que nos rankings de piores escolhas de todos os tempos, sempre aparece. Não por conta de ser brasileiro, mas porque é a 7ª escolha, né? E tem muito cara bom que já foi escolhido em 7º e para trás, né?
Só continuando, 2005, Lucas Tischer foi jogar Summer League com o Suns, assinou contrato com a equipe principal, mas ele não chegou a entrar em quadra. Então, eu acho que esse foi a pior participação, sem dúvida. 2006, o Marquinhos foi draftado pelo Hornets. Não vingou, fez carreira no Brasil, cogitou voltar, vocês lembram, há pouco tempo ele ia voltar, renovou com o Flamengo, enfim. Também, grande ponto alto da carreira dele, jogou pelo São Carlos.
São Carlos sempre presente na história.
Em 2007, como eu falei pro Dedé, o Thiago Splitter foi draftado, mas só jogou 3 anos depois. E é legal que ele continuou jogando na Europa por escolha própria, por causa de grana. Porque, como
tem um teto,
vocês
né?
sabem, quando você fecha, você é escolhido no draft, você tem um teto, os valores já são meio pré-determinados, de acordo com a posição que você foi escolhido. Então, era o que muita gente fazia, ia para a Europa para assinar um contrato depois pelo valor que ele queria ganhar. E aí ele foi para a Europa, porque ele já ganhava uma boa grana, como o Dedé falou, foi MVP algumas vezes. Então ele optou, jogou mais 3 anos lá e ele foi pro Spurs. É, e aí, só um catado dos mais recentes. Em 2002, o Fábio Melo foi escolhido na 22ª escolha pelo Celtics.
Já tá no quadro por onde anda, né, o Fábio Melo?
Exatamente.
Paulistano, recentemente.
Não, ele tá em Porto Rico.
Nossa Senhora.
Ele tá em Porto Rico. Passou por um monte de lugares, tá em Porto Rico. E é considerado, tem vários sites americanos que colocam ele como a pior escolha de segundo round
da história
da NBA.
Que maravilha, hein?
Pra você ver como ele tá bem. É, 2012, o Scott Machado, que também foi muito novo pros Estados Unidos, chegou a jogar, passou por alguns times, estava sem time agora. É, o Olin, inclusive, dividiu essa notícia, que ele tá sendo cogitado para assinar com o Toronto.
Com o Toronto.
Então o Dedé vai poder ver o Scott Machado jogar.
Mais um brasileiro aí.
Mais brasileiro da NBA, exato.
Exatamente. É, 2013, o Vitor Faverani, foi pro Boston, passeou em Boston,
tá lá.
E foi embora.
Tá, passeou, ele deixou até uma boa impressão nos primeiros jogos.
Exatamente.
Né? Eu achei que seria impressionante. Enfim,
foi elogiado e não deu. E agora a gente tem esses dos brasileiros moleques que estão aí prometendo bastante, né? Bruno Caboclo, o Lucas Bebê, o belíssimo Raulzinho, Cristiano Felício, que a gente falou agora que também com o Bulls, e torcendo pro Huertas também fechar com algum time que ainda existem algumas especulações.
Mas Rafael Gonzaga...
Pode falar.
Eu senti falta de um nome, de grande renome no basquetebol brasileiro nessa lista.
Grandíssimo renome. Então, tem um cara que é o melhor brasileiro que não jogou NBA, né? Que a gente já contou algumas vezes essa história, mas que acho que...
Queridinho do Miguel, inclusive.
Queridinho do Miguel.
Quem,
ele? Então conta você, Miguel. Eu quero escutar você contar, Miguel.
Que ele não é meu queridinho. Não sei se estamos falando agora da mesma
pessoa,
né?
Talvez não, vai.
Mas Oscar Schmidt, que nunca jogou na NBA e recentemente foi convidado a entrar no Hall da Fama da NBA. E ele não jogou, parece que por um motivo muito nobre, não é
muito
verdade,
nobre.
Rafael Gonzaga?
É, o Oscar, ele foi convidado depois em 84, se não me engano. É, ele foi convidado pelo New Jersey Nets para jogar na NBA, para já chegar muito bem, inclusive. Mas na época, a FIBA não aceitava, supostamente, que os jogadores profissionais jogassem as competições internacionais e, basicamente... Todos os basquetes fora dos Estados Unidos eram basquetes amadores.
Exatamente.
Então, se você jogasse na NBA, você não poderia jogar FIBA, automaticamente ele não poderia jogar pela seleção brasileira. E aí, ele recusou em prol da pátria amada Brasil.
Sabe quem que eu achei que você ia falar, cara? Marquinhos.
Marquinhos eu falei.
Ah, você falou já, que foi tanto nome, eu esqueci, desculpa.
É verdade. Mas é isso, essa é a relação de todos os brasileiros que um dia pintaram por ali.
Oi, o Marquinhos talvez fosse algum tipo de querido meu, não sei se o queridinho.
Exato. Né?
Mas alguma querência eu tenho por ele.
Boa. É isso, Miguel.
Muito bom, Rafael. Sobre esse gesto nobre de Oscar Schmidt e o que ele carrega dentro de si por causa dessa declaração, é assunto do próximo quadro. Vamos a ele.
Eu sou o D.
Este é o DDD, o quadro das dicas do Dedé, e ele vem para polemizar tudo e trazer bastidor, né, Dedé?
Bastidor.
É isso, o DDD dessa semana tá um pouco crescido, né, Miguel? Ele amadureceu, o DDD dessa semana, porque eu saí do lugar comum. O lugar comum seria falar, obviamente, sobre o Raulzinho, né, que a gente sempre brinca, zoa e tal, e foi finalmente draftado pelo Utah Jazz. Eu não vou falar sobre o Raulzinho, eu vou falar sobre um ano histórico para o Brasil e para a NBA no Brasil, que foi em 2013, que foi quando teve o primeiro jogo da NBA no Brasil, que foi a NBA Global Games no Rio. Era um jogo de pré-temporada, mas era um jogo da NBA. Wizards contra Bulls. E nessa partida, vocês lembram, o Nenê jogando pelo Wizards foi fortemente vaiado na partida. E depois da partida, o Oscar caiu matando em cima do cara e apoiando a atitude da torcida. Vamos ouvir o áudio. Ou não.
Jogou um campeonato classificatório para o Mundial e esse ano vem fazer uma pré-temporada com o time dele aqui no Brasil. Não deixa de jogar uma classificação para o Mundial e depois vem jogar no mês seguinte uma pré-temporada. Você está de brincadeira. Ave Maria. E vem falar de Brasil aí, do meu país? Não fale de país. Se você não joga na seleção brasileira, você não sabe o que é o teu país. Para mim é uma vergonha.
Eu não devo satisfação a pessoas de pobre espírito.
todos esses anos aí, eu lutei um combate sozinho, hoje eu tenho companhia. Então eu não vou deixar pessoas com egoísta, não sabe o que acontece, interferir. Agora, tem coisas que muito dos fãs ou vocês mesmo não entendem, mas que o futuro irá mostrar. Então eu estou bem tranquilo, bem feliz com esse momento. A gente deveria estar comemorando, né, um fato inédito. E a gente tá preocupado com coisa pequena, com coisa mesquinha e com coisa negativa. Eu sou o D.
Muito bem, ô Miguel. E eu trouxe esse áudio, sabe por quê?
Por quê?
Porque o futuro é agora, entendeu? Se o futuro irá mostrar que o Nenê tá certo, o futuro é agora. Quem vai mostrar que o Nenê tá certo é a gente, é agora. Entendeu? Sabe por quê, Miguel?
Boa, o futuro chegou.
Porque o Olhinho, o Gustavo Battaglia, conseguiu acessos, assim, pra gente nesse NBA Global Games, que, assim, coisa impossível de imaginar que poderia acontecer.
Tipo,
e a gente foi numa balada exclusiva, cara, da NBA.
Exclusiva.
Nessa balada, trocamos uma ideia, assim, ó, cara a cara, tete a tete mesmo, com Horace Grant, entendeu? Scott Pippen tava lá, Joaquim Noah e tal. E, claro, tava lá o Nenê. E daí tava nessa balada, eu, o Olhinho e o Crovis, o Marcos, o Gustavo Battaglia e eu. E daí a gente tava lá e os caras, eu mais novo dos três, né? A gente meio que fala, olhando ali pro Nenê e os caras, pô, Dedé, você podia ir lá falar com o Nenê. Falei, pô, o que eu vou falar pro cara? Não tem as moral de chegar e falar. E daí os caras começaram a me dar breja. Até eu ficar bêbado e com coragem suficiente pra ir lá puxar papo com o Nenê e falar qualquer coisa. E daí eu fui lá puxar papo com o Nenê e falar qualquer coisa, e o Nenê estava extremamente carente, porque tinha sido exatamente nesse mesmo dia que tinha sido o jogo. Não, foi no dia anterior do jogo, mas ele já tava... foi no dia anterior do jogo ou foi no mesmo dia, Olhinho? Nem lembro como é que era, mas...
Foi no dia anterior ao jogo.
Foi no dia anterior, só que ele já estava recebendo críticas. O Oscar é um cara que sempre criticou ele, e ele meio que tava sacando o que ia rolar. Então ele já tava ali, carente, querendo trocar uma ideia. E o cara me pegou pra uma conversa, cara, e daí colou o Crovis e o Olhinho também pra conversar com ele, e o cara abriu o coração pra gente, mas abriu o coração mesmo. Ele ficou conversando com a gente umas 3 horas seguidas, falando sobre como que foi essa transição, a saída dele do Brasil, do Vasco, pra ir até a NBA, e revelou várias coisas pra gente, que quem vai contar, é claro, é o Olhinho, porque tava bêbado e não lembro de muita coisa. O Olhinho vai falando e eu vou tentando complementar. Mas fala aí, Olhinho, o que ele contou pra gente?
Na verdade, essa história é muito engraçada, porque realmente isso aconteceu do Nenê, ele não ter amigos na balada, e os amigos dele viraram os homens brancos. E a gente conversou bastante, e ele quis pontuar durante muito tempo o porquê dele nunca ter jogado na seleção, por toda uma questão estrutural que ele era contra, e que o dia que ele foi draftado para ir para a NBA, ele tinha um contrato com o Vasco, e o Vasco falou para ele, Eurico Miranda era o presidente na época, falou, não, a gente não vai deixar vocês jogar na NBA não, você tem uma multa contratual aqui de R$600 mil e você vai ter que pagar. Aí o Nenê falou, não, tudo bem, com o Eurico Miranda eu não consigo negociar, porque é o Eurico Miranda, vou conversar com a CBB. E ele foi na CBB tentar argumentar, e a CBB tomou o partido do clube e falou, amigo, eu não posso fazer nada, cada um com seus problemas. E o Nenê foi, com a cara e a coragem, pediu para os caras de Denver, me ajudem. E os caras pagaram a multa. Quer dizer, ele jogou durante um tempo sem receber o salário porque os caras pagaram a multa.
É, justamente, não é que os caras pagaram. Tirou do salário dele, que ele receberia do Denver, para pagar a multa, porque ninguém do Brasil ajudou o cara a sair. Desculpa, continue.
E fala, Miguel.
Não, que é um ponto bonito dessa história que já me foi contada, por isso eu posso reproduzi-la a vocês ouvintes, que é justamente o Nenê ficou sozinho, e ele fala nesse áudio que nós colocamos aqui, ele fala, eu lutei uma batalha sozinho justamente nessa questão de sem dinheiro, e a gente acha que essa coisa do sem dinheiro é um pouco forçação de barra, mas tem o caso do Leandrinho, que pediu para dormir no chão do ginásio. Porque foi pra lá
sem
grana.
Ia pro treino de bicicleta.
É, se você pensar que é o seu primeiro salário. Seu primeiro salário você recebe depois de um mês de trabalho. Ou seja, se você sair daqui sem nenhum dinheiro, você vai ter, sem sacanagem, você vai ter um mês que você não tem dinheiro até você receber o seu milhão.
Exatamente.
Você não tem.
Se você sai com menos 600, é.
Exatamente, você já sai com menos 600.
Exato. E daí, exatamente, o cara não só tinha pouco dinheiro, porque, vamos combinar, o cara era atleta de basquetebol do Vasco da Gama, assim. É um cara que, mesmo no nível profissional, não é um cara que recebe muito bem, principalmente, estamos falando de vários anos atrás.
De 2000, 2001, 99,
final da década de 90, começo de 2000.
E ele tinha 20 anos de idade, né?
Oi?
Ele tinha 20 anos de idade.
20 Exato, anos. Um moleque de 20 anos de idade. Não recebia muito bem. Deu o cara ele... leva uma multa de contrato de 600 mil... Oi?
Não, desculpa. É porque eu fiquei brincando de São Carlos, e ele realmente é de São Carlos, que eu sou de lá, e realmente a família do Nenê em São Carlos, ela é pobre. Ela é realmente bem pobre. Então, assim, ele não, nem veio de berço de ouro, então nem tinha pra onde
não
recorrer.
Tem pra onde recorrer.
Então o cara me pega, leva uma multa de 600 pau, cara, 600 mil de rescisão contratual. Vai pro Vasco, o clube que ajudou ele, que começou, lançou ele pra NBA e tá, um clube que ele tinha até um apreço, porque era o cara que era o clube que ele começou. O Vasco fala que, pô, você vai ter que se virar. Daí vai pra CBB. A CBB fala, você vai ter que se virar. O cara tem que se sacrificar 600 mil dólares do salário dele, que não era um grande salário na NBA também. Posso até procurar depois, mas com certeza foi tipo o primeiro ano de salário dele, 600 mil dólares. Tipo, não era uma puta grana que ele recebia, ele não era um atleta destaque, ele era um Hulk na NBA, entendeu? Então, cara, o que ele quis falar pra gente, o Alinho pode até continuar depois contando, é que ele realmente não deve nada pra esses caras. Tipo, ninguém fez favor nenhum pra ele na hora que ele precisava. O Brasil, na verdade, ferrou com ele. Tirou 600 mil reais da vida dele numa época que ele tava precisando de grana, entendeu? E não deu apoio nenhum pra ele. Ele foi pros Estados Unidos sem companheiro nenhum, que é justamente o que o Miguel falou, dele batalhar essa batalha sozinho. Ele chega lá e tem cobrança atrás de cobrança dele participar da NBA, porque é o país dele, que ele deve pro país. Ele fala, meu, eu não devo nada pra esses caras. Ele tem um ponto, cara. Ele tem razão nisso, assim. Claro. O que ele deve pra gente?
Seguindo um pouco da história também, que aí a grande questão ficou no... Ele não jogava na seleção enquanto o presidente fosse o Grego, e ele falava isso publicamente. Quando mudou a presidência, ele foi convidado algumas vezes a treinar e tal, e nessas vezes, efetivamente, ele estava machucado. E ele falava muito sobre isso também. Falou, meu, ninguém sabe as dores que eu tive no meu joelho, ninguém sabe as dores que eu tive no meu pé, ninguém sabe o tanto que eu sofri pra chegar onde eu cheguei.
E o câncer que teve, né?
E aí o cara me convoca pra seleção, eu tô há um ano sem férias, tô todo estourado e, assim, eu não consigo. Fisicamente eu não consigo, eu não podia ir pra seleção. E ele também fala que aí os caras continuam criticando porque ele tinha uma postura e depois ele se machucou e ele nunca foi jogar e tal. E um pouco da história não é essa, né? É o que a gente ouve, mas não é o que aconteceu.
Olha. Exato, teve esse que o Gonzaga falou também, do câncer do cara, né?
Teve um tumor, né? Teve
um tumor no testículo. Depois disso, conseguiu ter uma filha, até, milagre. O cara ele é até bem religioso, até talvez até por conta disso. Tá toda hora falando sobre o destino que Deus tratou, que desenhou pra ele, que ele não liga pra essas críticas dos caras que vem aqui do Brasil, fica falando de patriotismo e tal, se na hora que ele precisou do país, pra ele o país é isso, né, a CBB e a Vasco da Gama, o país virou as costas pra ele, assim, não tem, apesar dele amar o Brasil, amar São Carlos, a família dele, em termos estruturais, em termos da carreira dele, o Brasil mais atrapalhou do que ajudou, assim, e ele tem um ponto nisso, cara, e a gente espera aqui, viu, Nenê, se você que você é um grande fã desse programa, você está escutando, a gente espera que esse tenha sido o começo do futuro, irá mostrar que eu não tive essa culpa, a gente espera que isso seja um pouquinho, porque essa balada, apesar do Alinho falou brincando que ele não tinha amigos, realmente não tinha amigos, mas foi uma conversa muito boa que a gente teve lá, cara. E a gente sentiu, assim, na hora, a gente saiu muito impressionado até nós três, a gente sentiu uma sinceridade muito grande nas coisas que ele estava falando. Então a gente tá até meio que defendendo o Nenê aqui.
Parabéns então, Dedé, por sua defesa. E a música que nós vamos ouvir agora no nosso intervalo musical homenageará também o que o futuro dirá. Então, Nenê, essa é pra você. De Geraldo Filme, vai cuidar da sua vida, com Itamar Assunção.
Geraldo Filme disse o seguinte: vá cuidar de sua vida, isso dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. A negro cantando samba era coisa feia. Esse negro é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje volta no samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palmas, os codinhos tocam.
Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar. Pra cuidar de sua vida, isso de pouco. Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar. É negro jogando pernada, negro jogando rasteira. Todo mundo condenava uma simples brincadeira. E o negro deixou de tudo, acreditou na besteira. Hoje só tem gente branca na escola de capoeira. Ora, vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar. Vai cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar. A negro falava de umbanda, sarava, branco ficava cabreiro. Fica longe desse negro, esse negro é feiticeiro. Hoje o preto vai à missa e chega sempre primeiro. O branco vai pra macumba e já é babá de terreiro. Ora, vá cuidar de sua vida, isso é dito popular. Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, isso é dito popular. Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar.
Esses são os Prêmios Inúteis, um quadro em que ele é ressignificado até no momento como pan-americano. Então, não, nós não vamos dar prêmio, vamos dar medalha. Então. Boa, medalha de ouro.
Boa, garoto.
Então, começando por o medalha de ouro de melhor brasileiro na NBA. De todos os tempos, Gustavo Bataglia.
De todos os tempos. Eu gosto muito... Eu achava o Splitter, mas depois do Leandrinho ter sido campeão essa temporada, eu acho que ele ganhou a posição pra mim. Medalha de ouro.
Medalha de ouro. Rafael Gonzaga, pra quem vai sua medalha?
Eu vou fazer a minha homenagem. Honestamente, eu acho que como jogador, Leandrinho conquistou mais coisas. Não só isso, mas acho que o prêmio de melhor sexto homem, que é um puta prêmio difícil.
É, foi por isso que eu votei nele.
Mas o meu voto vai pro Nenê, não só por nossa defesa emocionada e não só por ser de São Carlos. Mas eu acho que ele foi o primeiro cara a, de fato, pôr o pé do Brasil abriu de vez portas. Na NBA. Então ele abriu um território inóspito aí. Meu prêmio vai pra ele.
Leandro Yamin, melhor brasileiro da NBA.
Viva Thiago Splitter, porque viva o San Antonio Spurs. Ele é o brasileiro que fez parte do time mais legal que eu já vi em qualquer esporte coletivo, em qualquer época, em todos os tempos.
Oh, que forte isso, hein?
Muito bonito. André, você que também é fã do Spurs, quem é o medalha de ouro de melhor brasileiro na NBA?
Apesar de você quase me forçar a falar o Splitter, eu vou com o Gonzaga. Eu acho que é o Nenê.
Maybe, né?
Porque ele é seu amigo na balada.
Maybe, né?
Não, cara, eu acho que ele é um cara que é o primeiro brasileiro, mas não só isso. Ele é um cara, um primeiro brasileiro a abrir as portas, tal, ser melhor colocação de draft, mas é o primeiro brasileiro a ser temido mesmo. Assim, um cara que relativamente dominante ali na posição que ele joga, tem média na carreira de 14 pontos por jogo, que é uma média considerável, enfim, gosto dele.
É, citando o Bogut já falou algumas vezes, não sei se já viram, mas ele falou, o Nenê é o melhor jogador, é um dos melhores pivôs,
na posição dele,
é os melhores pivôs da Liga Americana e o mais subvalorizado. Palavras de Bogut.
É, e o Dedé colocou que ele é o mais temido, talvez o único brasileiro temido, de fato, no sentido de que tem um impacto grande no seu time ofensivamente. Sim. Às vezes, né? Às vezes é zero field goal, que nosso querido Rolando. Vamos então ao segundo prêmio dessa noite, a segunda medalha dessa noite. É a medalha... Nossa, eu me lembro... Lembra quando a gente tinha nas competições jovens a medalha de lata?
Medalha de lata.
Pra homenagear quem foi tosco, boa, né? Quem foi
honra ao mérito.
Honra ao mérito. Quem então é o medalha de lata, o pior brasileiro de todos os tempos na NBA? Rafael Gonzaga.
Eu vou falar Fábio Melo, porque. Eu vou falar até porque. Ele é novo, nem teve muitas oportunidades. Só que diferente de vários caras, ele chegou com expectativa, de fato. Uhum. Ele foi draftado numa boa posição pelo Boston. O Boston precisava reformular o elenco, então ele chegou com uma expectativa, porque ele foi muito bem no basquete universitário.
Syracuse.
E ele foi péssimo, foi pra Develop League lá, também não jogou nada. Aí ele foi pro Dallas, pro time de Develop da League do Dallas, também não jogou nada, foi dispensado, enfim.
Volta pro Brasil.
No
amigo.
Brasil também não deu certo, tá em Porto Rico lá pra ver se ele abre um comércio.
Gustavo Battaglia, o medalha de lata do Brasil na NBA?
É difícil, né? Eu fico entre o Marquinhos e o Alex. Mas eu acho que o Alex, né? Eu esperava mais quando ele foi para a NBA, porque ele era um cara que parecia que tinha um potencial. Porque ele era forte como o Leandrinho, ele era rápido também.
Ele enterra.
Foi mas novo, né? Ele foi novo, só que chegou lá e não encaixou, né? O brabo. O brabo não rolou.
Mas o dele foi lesão muito. Ele teve, acho que, 3 lesões. Ele quebrou o pé. Na primeira temporada dele, se não me engano, ele quebrou o pé. E depois ele teve mais 2 lesões.
Achei polêmica essa declaração do Olímpio. Você acha ele pior que o Fábio Melo, cara?
Você pode escolher o seu prêmio, eu posso escolher o meu. De repente. De repente.
Perfeito.
Quem é o seu, então, medalha de lata, o pior da NBA, Dedé, brasileiro?
É o Alex. Boa. É o Fábio Melo, cara.
Fábio Melo. E você, Leandro Yamin?
Por motivo de coerência com o Spurs, Alex Brabo.
Ah, perfeito. Boa. E vamos, então, agora à inversão, trocando as bolas, como o Leandro Yamin cantou a bola no começo do programa. E quem foi, vejam vocês, o melhor americano no Brasil? Eu só saberia falar com propriedade o Larry Taylor, porque ele também é brasileiro.
Aí você já tirou o voto de todo mundo.
Acabou, sacana. Vamos pro próximo.
Beleza, valeu.
Mas é por isso que quem vai dar o seu voto especial... com toda a força que ainda lhe resta, nessa dor de dente que está, eu estou visivelmente movido e comovido com a força aqui de Leandro. Quem é o melhor americano que já passou pelas nossas quadras?
Eu pensei bastante, eu refleti. O Larry Taylor realmente seria o número um, mas eu tenho que falar um outro nome, né? Só pra gente... Eu vou de Holloway. É um cara que foi bastante regular, foi bastante regular nas últimas temporadas com a camisa do Paulistano. Acho um cara, dos que eu vi, né? Pelo menos dessa era do NBB, é o que foi mais regular. É um cara que resolveu bastante jogo, é um cara que eu admiro bastante. Meu voto vai para ele.
Meus parabéns, a medalha de ouro para Holloway. Estamos fechando esse Estação Basquete 36 de brasileiros na NBA, já avisando a vocês ouvintes que acompanhem o basquetebol brasileiro no PAN a partir do dia 16. Com esse recado, eu chamo Rafael Gonzaga para dar o seu boa noite final.
Boa noite, acho que... Vamos esperar, inclusive, vamos esperar um pouco. Eu acho que... Tá muito legal esse negócio que vem outros brasileiros aí nessa temporada e os que já estavam lá, estamos torcendo para que tenham mais tempo de jogo. Então, estou com bastante esperança para ver o Bruno Caboclo jogar essa temporada, ver se ele ganha uns minutinhos aí. E aí o Dedé vai poder vê-lo.
André, o seu destaque final, você que vai poder vê-lo?
Vai ter áudio especial.
Vai. Segura a tua onda.
Não conta para ninguém.
Não, mandar um abraço, falar pro Kraus que a gente sentiu falta dele hoje e que eu também espero ver o Bruno Caboclo mais na quadra nessa temporada e o Nenê também, já que eu estendi minha estadia aqui e quero acompanhar os brasileiros. E se, já que o Toronto quer contratar o Scott Machado, contrata o Marcelinho Huerta de uma vez também aí, vamos fazer uma festa. É isso aí, boa. Miguel, até semana que vem.
É isso aí. Leandro e a minha, vou poupá-lo do seu boa noite longo, pode só dar só um salve, isso. Gustavo Battaglia, seu salve.
Boa noite.
E agora nós vamos ouvir os erros de gravação de Leandro Barbosa com Marcos do Amaral Jorge e André Cavalieri e Gustavo Battaglia numa balada muito louca. Eu já me despeço com esse áudio. Até a semana que vem. Na sequência vocês vão ouvir, se der tempo, Tom Zé. Se não der tempo, não ouviremos Vaia de Bêbado, Não Vale. Até a semana que vem. Boa semana. Boa noite, beijo.
Valeu.
Falou.
Os leitores do Homens Brancos não sabem blogar.
Tá.
Você pode gravar isso pra gente?
Pode.
Legal.
Qualquer mensagem?
Dá um abraço, pessoal, o que você quiser, cara. A gente não tem essa. Não tem uma pegada muito séria, não. A gente tem uma pegada bem leve, sabe?
A gente tá até bem feliz de ter sido convidado, inclusive. Então, foi até uma surpresa.
É uma coisa bem solta mesmo. Você pode dar um tempinho de pensar, tudo bem?
É. Só dá.
adiantar.
John Wall tava. Você viu as meninas do Wizards passaram ali? John Wall falou: tô precisando tomar um banho. As meninas do Wizards, John Wall, que isso?
Dá tipo um exemplo de mensagem que vocês querem fazer.
Mano.
É, fala assim: pessoal, os leitores do Homens Brancos não sabem. Um abraço pros leitores do Homens Brancos que não sabem blogar. Pode só, cara, só isso. Não, tá ótimo.
Bom, galera, aqui é o Leandrinho, do basquete. Tô aqui pra passar uma mensagem já aos homens brancos que não sabem blogar. É um site novo aí que aconteceu, uma coisa muito bacana aí no basquete brasileiro. E queria desejar um grande abraço a todos vocês aí, que vocês divirtam aí no blog. Um abraço.
Show, valeu.
No dia que a bossa nova inventou o Brasil, no dia que a bossa nova pariu o Brasil.
Teve que fazer direito, teve que fazer Brasil, teve que fazer direito. Teve que fazer Brasil, criando a bossa nova em 58. O Brasil foi protagonista de coisa que jamais aconteceu pra toda a humanidade, seja na moderna história, seja na história da antiguidade. E por isso, meu nego, vai a de bebo, não vale, de bebo, vai a não vale, vai a de bebo, não vale, de bebo, vai a não vale, vai a de bebo, não vale, de bebo, vai a não vale. Segunda edição, no dia que a bossa nova inventou o Brasil, no dia que a bossa nova pariu o Brasil. Teve